Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:09. Estamos começando por aqui mais um Gabriela Esportiva nesta quarta-feira, dia 30, né? Tá chegando o dia do gorduroso, né, Zé Maria? Dia 30, dia 5, é logo ali, né? Aí é bom, né? Aí é ótimo. Zé Maria, nós estamos aqui com três rapazes, o Gustavo Paturi, o Juca Medrado e o Marcelo Medrado, para falar do AD Verão CAB 2022. O que é isso? É uma série de eventos esportivos, né? Que vão acontecer, né, aqui na terrinha da Gabriela. Atividades esportivas na terra, no mar, para manter o corpo em forma, a mente, equilíbrio. O evento será
realizado. Novidade positiva.
E isso, muito positivo.
Porque essa cidade é muito tempo que não acontece nada, né? Então a gente tem que parabenizar bem, né? Esse tipo de iniciativa. Mas enfim, vou ouvir atentamente, meu querido Antônio Café. Antes, porém, mandando o meu aluno social de hoje, para não ficar no esquecimento.
Exatamente.
Eu quero abraçar o doutor Marcos Ribeiro Andrade, é um advogado aqui da cidade.
Pronto,
sempre
fechou.
Sintonizado no Gabriela Esportiva.
Tem tudo a ver, né? Cabe a de verão e o advogado aí, agora que você mandou esse alô bacana. Um forte abraço e a gente segue aqui falando desse evento, né? Agora eu quero saber quem é quem. Gustavo Paturi. Tá aqui do meu lado, pera um pouquinho, tá aberto o microfone, pode falar. Pode ficar à vontade.
Boa tarde.
Boa noite. Boa noite para você também.
Boa noite, toda nossos ouvintes.
Ok. Vamos falar aqui com Juca Medrado. Juca tem cara de Juca mesmo, porque tem um cara lá que tem um bar em Itabuna, não sei se você já ouviu falar, que é um bar esportivo chamado Juca Bar, e parece muito com você.
Se for bom de bola, pode ser mesmo.
É assim. Tá certo, então. E aqui do lado tá o Marcelo Medrado, não é isso?
Bandeira.
Marcelo Bandeira. Eu troquei o nome, botei Medrado duas vezes. Marcelo Bandeira, tudo bem. Meninos, olha o seguinte, nós vamos falar de AD Verão CAB 2022, que é um evento esportivo. O Gustavo, pode me falar, me explicar o que é o AD Verão 2022 aqui em Ilhéus?
Olha, o AD Verão é um evento que a CAAB, que é um órgão dentro da OAB, que é o Caixa de Assistência aos Advogados, ela sempre faz eventos esportivos.
Sim.
Então, há em Salvador rodadas desse evento, e no interior também alguns. E nesse sábado será justamente um dos eventos que a CAAB faz aqui no interior, que vai envolver nossa região sul da Bahia.
Uhum.
E não é só a OAB de Ilhéus. Tem a OAB de Itabuna, Quaraci, Tacaré, tem outras OABs, entendeu? Tem Navieiras.
Muito bem. Muito bem. Esse evento, como é que é feita essa coordenação, né? Você está falando aqui de tênis, futebol society, esporte no ar, na água. É aberto para toda a comunidade?
A princípio, ela é envolvendo os advogados, a classe de advogado. Porém, também será permitido que as pessoas também da comunidade participem.
Certo, então. Vamos falar aqui com o Juca, né? O Juca Medrado. O Juca tá chegando o São João, o Juca tá no clima de carnaval. Gostei aí, viu? O cara não teve carnaval, o Juca segue aí. Mas pode ser feito esse carnaval lá no AD Verão aqui em Ilhéus. Juca, esse evento é para toda a Bahia ou é específico agora nessa data para Ilhéus? Ou acontece em outros locais o AD Verão?
Primeiro, boa noite aos ouvintes da HBFM. Obrigado também pela
poder estar participando aqui. E estando aqui me lembrou do catedrático Nel Bastos, que ele deu oportunidade para a gente aqui falar a, em 2019 da seleção de advogados que a gente viu aqui. Ele ajudou a gente, ele sempre ajudou na classe aqui. E eu estar aqui com você me lembrou muito ele, me remeteu muito ele aqui. Foi um cara que ajudou bastante a gente. A gente prometeu que ia ser campeão no interior. Fomos campeão no interior. Batemos na trave, perdemos na final o estado todo para Salvador. Mas, pô, uma lembrança muito grande estar aqui, me remeteu muito a ele, fazer essa homenagem para ele aqui e agradecer mais uma vez a Gabriela FM por essa oportunidade de estar aqui divulgando a advocacia. É, voltando ao evento, eu acho que em Ilhéus não tem um evento poliesportivo como nós estamos fazendo no começo, não. Nós vamos ter beach tênis, nós vamos ter futebol, nós vamos ter corrida, vamos ter aula de dança, vamos ter funcional. Então, assim, é um evento, como o Gustavo falou, primeiramente para a classe de advogados, mas vamos abrir para toda a comunidade, porque eu acho que Léo está precisando de mais esporte. Esporte é saúde, então a gente está nessa daí. E como respondendo a sua pergunta, existe o Adverão em Salvador, que são os 3 meses. Aqui vai ser o Adverão Costa do Cacau, que contempla as cidades do sul da Bahia. Então é voltado para a cidade do sul da Bahia.
Muito bem, qual a data? Vai ser um final de semana e qual o final de semana?
Vai ser nesse final de semana agora, no dia 2 de abril, às 8 horas da manhã até as 1 da tarde. Primeiramente, para os amantes da corrida, começa às 7 horas da manhã. Vamos fazer um trecho ali na Avenida 2 de Julho. É uma aula, primeiro temos uma aula experimental com o nosso grande professor Paulo Pedroso. E depois dessa aula experimental vamos ter uma corrida recreativa. A corrida está aberta para toda a comunidade, como pode ter muitos atletas, todo mundo está convidado para ter esse aulão com o Paulo Pedroso, que é um cara com expertise muito grande nessa área de corrida. E depois temos essa corrida recreativa, 8 horas da manhã, o café da manhã. Às 9, começam todos os esportes. Vamos ter também canoagem e stand-up paddle, livre, à vontade para todos fazerem.
Chega antes, faz a inscrição, como é que funciona?
Ó... Como é um evento aberto, não tem isso de inscrição, não. É chegar lá, participar se sentir à vontade, porque nós queremos, primeiramente, massa os advogados de toda a região, tanto de Itabuna, Aquaraci, Ilhéus, Itacaré. E os advogados, e quem não for advogado também pode aparecer lá para poder participar com a gente. A gente quer fomentar o esporte aqui na região. E a corrida mesmo, poxa, todo mundo que puder aparecer 7 horas da manhã para fazer esse aulão com o Paulo Pedroso será excelente.
Isso é muito importante e nos deixa feliz, tanto a mim quanto ao Zé Maria, que é o que a gente mais questiona aqui, é justamente essa falta de incentivo ao esporte que nós vimos aqui por parte do poder público, né? E quando existe um órgão como a OAB de suma importância para a nossa sociedade se importar com isso, a gente sabe que existe esperança nisso aí, né? Porque você traz um esporte para cá que incentiva a prática de corrida, a prática de natação, a prática de beach soccer, né? E vários outros esportes. Isso aí é muito importante para a gente. Vamos falar com o Marcelo Bandeira agora. Marcelão, você sabe dizer de quem foi essa ideia aí, a OAB, como foi que fomentou essa ideia de trazer esse evento? É um evento de muita importância aqui para a nossa cidade.
Boa noite, Tony. Boa noite, Zé Maria, aos ouvintes da Gabriela. Tony, em verdade, esse evento, como os colegas falaram aqui, Juca e Danilo, ou e Gustavo Paturi, é um evento, né, organizado pela OAB através de um órgão, né, próprio da OAB, que é a CAAB, Caixa de Assistência de Advogados. E visa fomentar não só a prática do esporte, né, mas também uma forma de confraternizar toda a classe, né, aproximar os advogados, né, trazer ali os elos de amizade e também com a própria sociedade.
Sim, sim.
Né? Então, assim, é um evento de fundamental importância. A CAAB, né, nos proporciona não só esse evento que a gente vai estar fazendo nesse final de semana próximo, no dia 2 mais precisamente, mas também tem diversos outros campeonatos, né, campeonatos de futebol, de futebol, hein? E agora a gente está tendo uma oportunidade de trazer para o interior da Bahia, né, descentralizar da capital, né, trazer para o interior da Bahia, e foi feito de modo a reunir em um único dia, né, diversas modalidades para atender toda a classe, os diversos gostos.
Esse evento era para ser no verão, né? E não aconteceu justamente por causa da pandemia, que não podia aglomerar. e tal. O ano que vem, novamente, vai ser no verão ou vai ser em outra data?
Muito provavelmente no verão, né? Então a gente tá pensando assim, já a gente está fazendo esse evento, né? Estamos com uma estrutura muito bacana, muito legal. Por isso, assim, a gente agradece o espaço cedido pela Gabriela, né? E a nossa pretensão é que no próximo ano seja ainda melhor.
Sexta, sábado e domingo, em que local?
Sábado, na Praia do Cristo.
Na Praia do Cristo.
Vamos ter uma estrutura lá, né? Como os colegas falaram aqui, com diversos esportes, diversas modalidades, canoagem, stand paddle, funcional, aula de dança, corrida, beach tênis, futebol. Então, assim, é opção aqui, não vai faltar.
Muito bem, para você que gosta da prática do esporte, para você que gosta de apreciar o esporte, sábado na Praia do Cristo tem um evento super importante, o AD Verão, né, CAB 2022, uma aproximação da OAB, dos advogados da região, com a nossa sociedade, que é muito importante, e levando o esporte para todas as classes sociais, todo mundo vai estar lá presente. Agora, a gente sabe que um evento desse ninguém faz sozinho, tem sempre aqueles apoios, aquela coisa. Alguém pode me falar os apoios, as empresas que estão apoiando você? Pode ficar à vontade.
Primeiramente, a gente vai falar que como vão ter vários esportes, o futebol, que vai dar todo o suporte para a gente, é o CT da Central, com Suíro,
Murilo.
Suíro, Lucas, Rony,
Suíro, Lucas,
Rony e Léo. No Beach Tennis vamos ter o Beach Tennis Training, que vai dar a aula pra gente também, todo o suporte. No funcional, Fabrício Mazelli, com o CT do Boleiros. Na aula de dança, a Corpore. No Stunt Paddle, nosso grande querido Badaca. E no patrocínio mesmo, quem ajudou a gente mesmo, que precisa, foi a grande construtora atual da cidade, F. Nogueira. A cerveja voltada para os atletas, a Michelob. E o Gatorade. Além disso, também agradecer muito, bastante, ao nosso presidente da ordem, se não fosse ele, nada teria sido feito, Jackson Cupertino, e ao nosso grande delegado da CAB, da Associação de Ilhéus, Julian Andrade.
Tem mais algum aí, meu querido Gustavo Paturi?
Tenho. A gente tem que agradecer também o pessoal lá da Associação de Beach Tênis aqui de Ilhéus, que fica ali na Avenida. Então vamos agradecer também que está dando esse suporte na pessoa de Vivaldo, certo? Agradecer também aos nossos amigos, né? O Coronel Marcelo Barreto, Coronel Serpa e o nosso amigo também Kaique Souza, certo? Então essas pessoas que junto com essas empresas vêm nos dando muito suporte, assim como o fisioterapeuta também, nutricionista.
Bem lembrado.
Que vai ter um stand dela lá.
Também. Ela vai fazer a avaliação nutricionista para os advogados.
Gratuita.
Gratuita. Ela é de excelente profissional, Jéssica Mendes, nutricionista. Vamos contar com ela também.
Tudo bem, vamos ter aula de
futebol.
Futebol, pode falar.
Beach tênis.
Fit dance.
Corrida de rua, né? Com o professor Pedroso. Canoagem. Stand-up.
Então, e funcional também, com o Fabrício Mazelli, que
vai fazer um funcional também
para as crianças.
Tudo isso sábado a partir de que horas?
Das 8 horas até 1 da tarde. Agora, para os amantes da corrida, lembrando, começa mais cedo, 7 horas, porque vamos fechar a rua e o sol também forte.
Muito bem. AD Verão CAB 2022, neste sábado, na Praia do Cristo. Falamos aqui com os meninos que estão à frente da coordenação, o Marcelo Bandeira, o Juca Medrado e o Gustavo Paturi. Muito obrigado pela presença de vocês.
A gente agradece, muito obrigado mesmo.
Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade.
Tony, por gentileza, eu gostaria de aproveitar a audiência, né, qualificada do seu programa aí. Nós sabemos que vocês são líder na toda a região. Aproveitar para fazer, né, esse chamado aí a toda a advocacia da região, Itabuna, Itajuípe, Canavieiras, Itacaré, Una, contamos com todos vocês e no sábado nos vemos lá e tenho certeza que será um evento maravilhoso.
Muito bem, é de suma importância a presença dos advogados regionais, né? É uma festa da OAB, pois não, pode ficar à vontade.
Eu queria agradecer também que está nos dando um grande suporte, não só você, Tony, como Renatinho, Bad Boy também.
Gente, muito fina.
A pessoa boa também do Valderico Júnior, pelo gente espaço boa também, que sempre que a gente solicita, ele cede esse espaço para nós advogados, e também o grande Zé Maria de Almeida, né? Zé que Maria. Inesquecível a passagem dele no nosso Tigrão, campeão baiano em 2006. Então isso também temos que agradecer. E também, como o colega Juca falou, lembrar também sempre do nosso catedrático, que com certeza está nos ouvindo hoje.
Inesquecível. Muito obrigado, Vinícius. Oi, olha. Zé Maria quer falar com vocês.
Eu estava aqui ouvindo, né? O nome aí dos companheiros, né, dos advogados, desse evento que é importante. Gente, essa é uma cidade que tem a cara do esporte. Então, percebo que teremos um sábado diferente, com a cara de Deus, com a cara que Deus merece, com o sentimento que Deus merece. O esporte de Deus merece esse tipo de apoio, Tony. Eu quero abraçar todos eles, em especial o Gustavo. Eu tenho a impressão que Gustavo, se eu não estiver enganado, é o filho do meu amigo, o Coronel Almeida. Seria ele, o doutor Gustavo?
Certeza.
Ele, né?
Exatamente, Zé.
Então pronto, abraçando vocês todos, parabéns pela qualidade do evento. Claro que a região precisa comparecer. E Ilhéus agradece por uma iniciativa desse tamanho, Tony Café.
Muito bem, Zé. Os meninos, nós agradecemos aí a presença de vocês. As portas da Gabriela estão sempre abertas quando vocês fizerem outro evento ou qualquer coisa que acontecer de extraordinário, pode trazer para a gente aqui, que vocês são bem-vindos sempre, tá? Um ótimo evento.
Obrigado.
Mais uma vez, chamando todos os advogados da região, tá, para participar deste evento. É de suma importância para a nossa sociedade, a sociedade em geral. A você que é amante do esporte, apareça na Praia do Cristo, como o Zé Maria acabou de falar. Vai ser um sábado diferente, um sábado esportivo voltado para a sociedade, não só a sociedade iliense, mas como toda a sociedade do sul da Bahia. Um abraço para vocês, tá? Muito obrigado.
Um abraço, te agradeço.
Muito bem, Zé Maria, estamos de volta aqui com o nosso Gabriela Esportiva. Acabamos de falar sobre o evento. Ô Zé, a gente clama tanto, né, Zé, por uma cidade que fomente o esporte, e quando chega um evento desse, não tem como não abraçar, né, Zé Maria?
Tem que abraçar, né, tem que abraçar. O evento para a cidade, tem para a nossa juventude, é o tipo do evento que serve como fomento para estimular, entendeu? Essas atividades. Então, a gente tem que abraçar mesmo. Porque a cara de Ilhéus, né, Tony? Uma cidade de beira-mar, né? Tem que ter esse tipo de eventos e a gente tem que parabenizar essa iniciativa da OAB.
Isso para o turista, as pessoas que visitam a nossa cidade, é fundamental chegar no final de semana e se deparar com a cidade movimentada pelo esporte. É bom demais, né, Zé?
E evento é saúde, né, Tony?
Exatamente.
Evento é saúde.
Agora,
né?
Agora me diga uma coisa. O que você achou do jogo de ontem?
Seleção brasileira?
Seleção brasileira.
Olha, Tony. Primeiro, eu vou dizer a você e aos amigos do Gabriela Esportiva que o Brasil seguiu à risca entendeu, antecipada estratégia do Tite, com linhas de passos curtos para deixar a Bolívia longe da bola. Só no primeiro tempo, foram 300 passos trocados pela seleção brasileira. Isso foi uma alternativa do Tite para amenizar a questão da altitude de La Paz. Então, o Brasil, Tony, alcançou uma vitória muito importante, mais importante do que essa vitória. Foi a gente acompanhar desempenhos como de Bruno Guimarães, né, do próprio Martinelli, jogadores que apareceram bem no duelo de ontem, Eu diria também aos amigos do Gabriela que gostei da atuação do lateral direito, Daniel Alves. Apesar da idade, eu sempre fui um dos críticos, porque o Daniel já não é um menino, né? Um jogador já com quase 39 anos de idade, mas a gente percebeu que o Daniel não teve nenhum tipo de dificuldade, mesmo jogando na altitude de 3.600 metros bolivianos, o Daniel deu conta ali da lateral direita. E essa vitória de ontem, Vitória, foi apenas a terceira vitória em 9 duelos, nos duelos lá da altitude de La Paz, né? Uma seleção brasileira que marca 39 gols nessas eliminatórias, só sofreu 5 gols, construiu um placar com sabedoria, porque teve a maior posse de bola, trocou muitos passes, né, com uma estratégia antecipada e que realmente funcionou, do técnico Tite. Então, a gente diria que o time boliviano, né, a altitude, foi o adversário mais forte do que o time boliviano, que também vem iniciando um processo de renovação, né? Já é uma Bolívia com média de idade de 23 anos, né? E o que a gente percebe? Que o Brasil encerrou essas eliminatórias, fica agora faltando apenas, né, o duelo contra a seleção da Argentina. O jogo de ontem, 4-0. Lucas Paquetá no primeiro gol, Richarlison marcou 2, o Bruno Guimarães também marcou um gol de bela feitura, e mais importante do que isso, né? Bruno e Martinelli foram duas boas surpresas que sobraram no jogo de ontem, do selecionado brasileiro. Então, a gente percebe o grau de dificuldade que o Tite vai ter para fechar essa lista para o Mundial do Catar, porque muitos jogadores foram testados. Por exemplo, esse menino Bruno Guimarães me agradou muito mais do que o estilo do Fred, que também tinha sido um volante com muita intensidade, junto ali com o Casemiro, resguardando o sistema defensivo da seleção brasileira. Um jogo em que o Brasil deu conta do recado e agora vamos aguardar, né, a definição desse jogo com a Argentina. O local onde vai acontecer esse jogo é uma questão que a FIFA deve decidir nos próximos dias, mas eu diria para você de que o Brasil, mais importante do que a vitória de ontem, é que o Brasil amanhã, na quinta-feira, Tony, pode, depois de 4 anos, voltar à liderança do ranking da FIFA, entendeu? Porque há 4 anos a Bélgica ocupa a primeira posição, mas a seleção brasileira fez uma campanha nessas eliminatórias que credenciam o nosso selecionado a buscar o ranking da FIFA.
Muito bem, Zé Maria. Falar em Copa do Mundo, foi lançada nesta quarta-feira a bola para a Copa do Mundo 2022, viu, Zé? Segundo a Adidas, o seu fabricante, ela tem na velocidade de voo o seu grande trunfo para o sucesso. A Adidas também afirma que a Al-Hilal, né? Eu não sei nem o que é que
significa. É o nome da bola?
É, Al-Hilal. Eu vou até buscar aqui no Google para saber o significado dessa parada, viu?
Tem algo a ver com o país sede. Certamente.
Al-Jazeera, Al-Hilal, né? Isso. Ele tem essas coisas assim de começar com a L. Al-Hilal, viu, Zé? É a bola mais rápida das Copas e promete que o aperfeiçoamento do material permitirá uma maior precisão nos chutes dos jogadores que brilharão na Copa do Mundo do Catar. Tem expectativa muito grande para essa Copa, né, Zé?
Claro, Tony.
E mais notícias da Copa, viu?
O que mais me agradou, por exemplo, no jogo de ontem, foi o belo futebol, né, do Martinelli e do Bruno Guimarães. Porque são jogadores jovens, né, que estão brilhando também no futebol europeu. Então, a gente percebe, Tony Café, além da juventude, né, e da qualidade desses meninos, é uma seleção que chega muito diferente no final das eliminatórias da Copa do Mundo de 4 anos atrás. Chega mais forte, chega com mais qualidade, chega com mais opções ofensivas. Então o Brasil tem tudo para fazer uma Copa do Mundo diferente.
Olha, Zé Maria, o Gabriela Esportiva é coisa chique, viu? Nós estávamos aqui agora falando sobre a bola da Copa, o Rila, né? E aí o correspondente internacional, o nosso Beat Rússia, né, já mandou aqui o significado, viu? Foi rápido como a bala. Ao Hila significa a jornada, né? Beat Rússia, um abraço para você. Ele manda mais aqui, diz que as cores, né, a arte visual da Hila, né, foram inspiradas na cultura, arquitetura e bandeira catarianas. Tá bom.
É uma bola bonita.
Você falou tudo, né? Você falou assim, olha, tem a ver com o país sede. Você também é um cara inteligente pra caramba, né? Quando eu falo aqui pra rapaziada que Zé Maria é ícone da década de não vou falar década não, pra não falar a idade do meu amigo. É ícone desde o início de tudo, né?
Daqui a 2 dias você vai saber a idade.
Então você gostou do jogo da seleção brasileira? Você gostou da seleção brasileira, né?
Gostei, principalmente porque a gente, na nossa idade, com a experiência que a gente já tem, Tony, nos motiva muito quando a gente vê o surgimento. Não é fácil jogar na seleção brasileira, né, vestir o manto da seleção pentacampeã. E ontem, depois que eu vi, eu não conhecia de perto, né, o Bruno Guimarães e o Martinelli jogando com aquela intensidade, eu percebi, né, que o elenco do Brasil, o Brasil chega nessa Copa do Mundo de 2022 muito mais forte da Copa do Mundo de 2018.
E eu imaginei que você fosse criticar justamente o quarentão, né? Eu falei, ó, Zé não vai gostar.
Não, gostei dele porque não é fácil jogar na altitude, né? Numa cidade com 3.600 metros, né? Então, claro. Então é difícil, uma tarefa, todo mundo falta ar, falta oxigênio, Tony.
E o quarentão?
E o Daniel Alves, entendeu? Jogou como se fosse um menino, né? Naquela posição, neutralizando bem, apoiando as jogadas ofensivas da seleção brasileira. Claro que a gente percebe, por exemplo, Lucas Paquetá, como cresceu o futebol desse menino, né? Não é apenas agora um mero meio atacante, ele tem um papel fundamental, né, em todo o sistema de jogo da seleção. O Richarlison Pombo, né, como tem identidade, né, o Pombo com o ataque da seleção do Brasil, ontem sempre bem colocado, finalizando, e principalmente o Bruno Guimarães, que marcou um gol de bela feitura, e mais do que isso, sobrou no duelo de ontem, demonstrando um futebol diferente, um futebol com intensidade.
Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouco, 6h36.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela, a rádio que tem tudo, todas. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h45, estamos de volta aqui no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, telefone 3634-3222, Ilha. Zé Maria, o técnico Abel Braga resolveu mexer na equipe do Fluminense, que enfrentará o Flamengo na noite desta quarta-feira, logo mais às 21h40, pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca, viu, Zé? O meio-campo foi o principal setor. Felipe Melo volta ao time após se recuperar da pancada no quadril. Paulo Henrique e Ganso começaram jogando. Iago retoma a vaga entre os 11. O ataque terá William e Cano. Com isso, Martinelli e John Arias fica no banco. Cris Silva será titular na lateral esquerda, Zé Maria. É muita expectativa para esse jogo, né?
Porque ele precisa dar uma resposta, né? Foi um Fluminense muito confuso, foi um Fluminense que não agradou, apesar da classificação diante do Botafogo, fora completamente envolvido durante os 90 minutos, e a manifestação da torcida tricolor ficou muito claro ali, muito evidente, um descontentamento com a qualidade do time. Claro que para esses jogos, né, essas duas partidas diante de um Flamengo que tem um elenco de melhor qualidade, o Fluminense precisa ter uma certa resposta, né? O Iago é uma peça importante do meio-campo. A gente percebe também nessa mudança aí que o Abel escala, né, o Ganso, né, o Paulo Ganso, que há muito tempo, né, era um reserva de luxo do time do Fluminense. Como era que o Ganso possa dar a cadência que o meio de campo do Fluminense precisa, porque o Fluminense tem esta noite, Tony, um dos duelos de maior dificuldade da história do time tricolor. Vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Claro que o jogo não termina hoje, mas é o primeiro de uma série de duas partidas finais para a gente poder conhecer o campeão carioca. Então, essa noite, mando de campo do Flamengo, o Fluminense precisa dar uma resposta à sua torcida, arrumar, ter melhor qualidade, porque não é fácil, não é uma tarefa fácil o Fluminense derrotar um time do Flamengo que tem infinitamente, né, um elenco de melhor qualidade.
Você é Flamengo ou Fluminense?
Eu não sou nem Flamengo, nem sou Fluminense.
Não, na noite, né, de
eu
hoje.
Sou Vasco, entendeu? Não nego as minhas origens, entendeu? Já estou acostumado com sofrimento.
Você sabe o que o Pato Broco falou, que você tem uma simpatia pelo Flamengo. Pato Broco.
Minhas netas também falam isso, né? A Marcelinha são apaixonadas pelo Flamengo, rapaz. Tudo a Marcelinha bem. Disse para mim, eu Marcelinha. Gosto do meu vovô quando o senhor fala o malvadão.
Então, uau, Marcelinha, tá vendo aí, Marcelinha? Acho que você tem razão, viu?
Ela certamente essa noite vai estar acompanhando, uh-huh. né? Agora, claro, Tony, sim. se o Fluminense pensa, né, em surpreender o time do Flamengo, não pode facilitar a tarefa do Flamengo. Tem que reconhecer e criar dificuldades. Abel precisa fechar esse time. Não existe como você enfrentar elencos do momento, como Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, abertos, entendeu? Porque vocês são os três melhores elencos do nosso futebol. Então, o Fluminense precisa ter sabedoria essa noite, porque é um jogo que começa hoje, mas só termina no final de semana. E o Flamengo não é fácil, não. Principalmente se aquele quarteto mágico estiver escalado no início desta grande decisão do futebol do Rio.
Muito bem, aí o pessoal manda os recadinhos aqui no nosso WhatsApp. Boa noite, Tony, Zé Maria. Sou Adenilson, do Condomínio Água de Olivença. Só tem fera aí hoje, hein? Gustavo Paturi. Esse é o cara, um abraço, irmão. Tem outro aqui, o Alex Pires, né? Juca é meu lateral esquerdo, grande ser humano, torcedor do Vitória, né? Vitória não é nem vice mais, né, Zé? A situação do Vitória tá difícil.
O Vitória tá difícil, viu?
Zé, 6h49.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar aqui, Zé, você vai falar alguma coisa, Zé? Fica à vontade.
Eu vou falar porque eu acabei de receber de uma fonte direto do Barcelona. As notícias do Barcelona.
Ótimo.
De Riachão do Jacuípe. Time já definido para o duelo desta noite. Aliás, será uma noite muito diferente. Hoje vamos conhecer os dois finalistas que vão decidir o título do Campeonato Baiano 2022. No primeiro jogo da noite, teremos o jogo que vai acontecer entre Atlético de Alagoinhas e o Bahia de Feira. Esse jogo vai ser no Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas, o Atlético aí jogando até com a vantagem do empate, porque já venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0. E o jogo segundo da noite, Tony, é no estádio Valfredão, lá em Riachão do Jacuípe, quando o nosso Barcelona, que é aqui da cidade, vai ter a oportunidade, né, de decidir se vai chegar à sua primeira final da sua história no futebol da primeira divisão. Barcelona já definido pelo técnico Paulo Salles, o time titular que entra em campo às 21h30 terá Lupitinha no gol com a camisa número 12, na lateral direita, Luciano Boiú, camisa 23. os dois zagueiros, Max Marabá com a número 4 e Kaique com a camisa de número 33. E na lateral esquerda, Arnold, o camaronês, com a camisa 62. Eu quero fazer um destaque aqui, Tony, porque esse menino Arnold, né, esteve em todos os jogos do time do Barcelona. Ele e o Ramírez, né, foram titulares. O jogo de hoje é o jogo de número 11, né, do Barcelona no Baianão da primeira divisão. E eles estiveram em todos os jogos. O meio-campo do Barcelona esta noite, João Grilo, com a camisa 25, Ramírez e Luiz Felipe, jogador revelado pelo Grafiuna. É um meio-campo ofensivo, né? O Salles não está jogando com o time fechado, não. Muito embora o jogo de 0-0 em Vitória da Conquista no domingo deixou o confronto muito em aberto esta noite lá em Reação do Jacuípe. Então, o Barcelona com 3 no meio-campo, João Grilo, Ramírez e Luiz Felipe, e 3 atacantes, né? Jean Lucas, camisa 22, é o baiano com a número 9, é o atacante centralizado, e Marcelo Pano na ponta com a camisa de número 11. No banco, os suplentes, o goleiro Dejaí, que já está recuperado, camisa número 1, os zagueiros Gustavo Rambo com a número 2, o Anderson, o Arisson, que é lateral direito, o Capone, o Dinda, o Cleitinho, que é meio atacante, o Zé Roberto, que é atacante, Almir, que era atacante e acabou perdendo a posição de titular nesses últimos jogos para Marcelo Pano, além de Felipinho e Guga. Eu diria, Tony, que o Barcelona, né, tem um jogo muito difícil esta noite, mas enfim, o Barcelona pode escrever uma história diferente, porque o time leense está disputando pela vez primeira as semifinais do Campeonato Baianão 2022.
Muito bem, 16h53. Gabriela Esportiva. Campeonato Paulista, finalistas do Campeonato Paulista 2022, São Paulo e Palmeiras, vão se encontrar na decisão do torneio estadual desta temporada. Nesta quarta-feira, no Morumbi, os rivais abrem disputa por mais um título, né? Mas em situações diferentes, mas que viviam em maio do ano passado. O jogo de ida será na casa do São Paulo, às 21h40, horário de Brasília. E a volta no próximo domingo, no Allianz Parque. Quem vencer na somatória dos confrontos garante aí a taça e uma igualdade aí leva a decisão para as cobranças de pênalti, né, Zé Maria?
É verdade. O Palmeiras tem Danilo ainda em recuperação. O volante Danilo é cotadíssimo, né, para ser jogador de futuro da seleção brasileira. Não joga esta noite. O jogo desta noite é no Morumbi, às 21h35. O jogo da volta é no domingo, no Allianz Parque, às 18h30, quando o Palmeiras, então, recebe o São Paulo. Eu diria que dizem que o favoritismo seria do time do Palmeiras. Eu não vejo, com dois grandes times brasileiros, dois gigantes do futebol do Brasil, favoritismo absoluto. Para mim, também é uma decisão muito em aberto. Quem errar menos, quem aproveitar as oportunidades, pode colocar a mão na taça. Será uma grande final de dois bons jogos, as duas melhores equipes do futebol paulista nesse início de temporada.
Muito bem, Zé Maria. Tem duelo também lá em Sergipe, né? O Itabaiana, né, vai enfrentar aí mais uma dificuldade com a seleção de Sergipe. Sergipe e Itabaiana, estado e município, né?
Eu não estava informado desse jogo não, viu, Tony?
Sim.
O Itabaiana é um time tradicional, né? Do futebol sergipano, né? Sempre está brigando aí, esse ano fazendo uma competição de forma diferente, né? E o Sergipe também é o clube de maior torcida, né, do futebol de Aracaju. Portanto, vamos ver como vão se comportar. No final de semana, teremos a grande final do Gauchão. O primeiro jogo, o Grêmio já venceu por 1-0, no sábado, dia 2 de abril, 16h30, o Grêmio, jogando pelo empate, recebe na sua arena o time do Ipiranga. Né? Enfim, são os campeonatos, o Mineiro também já está caminhando para uma grande decisão no sábado, 16h30, com Atlético, né, enfrentando o time do Cruzeiro. E o Paranaense também tem uma final esta noite, Tony. Primeiro jogo, 20 horas, Maringá, recebendo o time do Coritiba. No domingo, às 4 da tarde, no Couto Pereira, o Coritiba faz o jogo de volta diante do Maringá. São os dois finalistas do Campeonato Paranaense 2022.
Muito bem, Zé Maria, vamos falar de finanças. A Leila Pinheiro, ou melhor, a Leila Pereira, tem. Leila Pinheiro é a cantora dela. A Leila Pereira tem um problema em comum aí para lidar com o seu início de mandato, viu, Zé, no Palmeiras. Na posição de patrocinadora dos últimos anos, a empresária ficou nacionalmente conhecida aí por injetar centenas de milhões de reais no clube. As vitórias e os títulos chegaram junto da fama de riqueza alviverde. Só que esses rótulos hoje atrapalham aí a dirigente. Enquanto a torcida demanda a contratação de um centroavante, a presidente alega que o cargo exige dela responsabilidade financeira, Zé Maria. E aí surgiu o fato novo, né?
Já querem tudo, né? Já querem que a Leila abrace o mundo, né?
No balanço que acabou de ser publicado aí referente a 2021, estão expostos o faturamento de 910 milhões de reais e superávit de 123 milhões naquele ano, os maiores da história do Palmeiras, Zé.
Já pensou você ter uma sobra de 23 milhões? Quer dizer, não é brincadeira não, né, Tony? O sinal de que a casa está arrumada, né?
123.
123.
Mas ela pisa no freio, né? Na qualidade, o que tá se falando aqui, na qualidade patrocinadora, ela injetava dinheiro sem precedentes. Mas agora, como presidente do clube, né, dirigente, aí ela segura a onda, ela tem cautela para ela não exagerar, né, para não ultrapassar os limites aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Zé Maria, CBF negocia a contratação de estrangeiros para comandar a arbitragem, Zé. A CBF negocia a contratação de um profissional estrangeiro, né, preferencialmente europeu, para comandar a arbitragem do futebol brasileiro. O plano da Confederação é fechar essa contratação nos próximos dias, antes da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O torneio começa no dia 9 de abril. Né? Segundo o que a imprensa apurou, não se trata de uma necessidade ou de uma exigência, mas de uma preferência. Né? Se não chegar a um acordo, Zé, com o estrangeiro, não há restrições a profissionais brasileiros. Quer dizer, eles foram primeiro lá na Europa, né? O último presidente da comissão de arbitragem da CBF, o Leonardo Garciba, demitido no dia 12 de novembro do ano passado por Edinaldo Rodrigues, que na época ainda era presidente interino da CBF. Desde então, a comissão é comandada de maneira interina por Alício Pena Júnior, que era o segundo
de Garcia. Já foi também árbitro de futebol, né? É o ex-árbitro de futebol.
Agora eu queria, por que será? Vai buscar europeus para... Nós estamos precisando de um técnico internacional, um comandante, um professor.
Sim, mas nesse momento, né, o Tite está garantido.
Sim.
Até a realização da Copa do Mundo. E a CBF já está sinalizando aí, porque tem pressa, né, Tony? Em poucos dias, teremos o início do Brasileirão da Série A, da primeira rodada, Brasileirão também da Série B, da primeira rodada, a partir do dia 8 de abril, quer dizer, são jogos, vai começar o maior campeonato do Brasileirão, de pontos corridos, né, da história, e naturalmente a CBF tem pressa para poder ocupar, né, colocar um profissional nesse cargo, para ver se a gente melhora o nível das arbitragens dos árbitros do futebol brasileiro. Né? Então, Brasileirão aí, sem dúvida nenhuma, é a vitrine, entendeu, Tony? Para que esse trabalho seja mostrado de forma mais positiva. A gente lembra que na primeira rodada teremos o Atlético de Goiás enfrentando o Flamengo, o Atlético Mineiro vai receber o Internacional, o Fluminense vai fazer seu duelo com o Santos, o Botafogo Volta a elite do nosso futebol enfrentando o time do Corinthians. O Avaí enfrenta o América Mineiro. São Paulo e Atlético do Paraná é o jogo que vai acontecer na primeira rodada do Morumbi. Palmeiras enfrenta o Ceará. Juventude enfrenta o Bragantino. Fortaleza enfrenta o Cuiabá. E o Coritiba faz o duelo com o time do Goiás. Então, o Campeonato Brasileiro já está batendo na porta. É muito, muito louvável essa atitude da CBF, porque precisa ter um diretor não interino, como o Alice já está há algum tempo, né? Desde a saída do Cacilba, né? que a CBF tem um diretor interino de arbitragem, e a gente precisa ter uma resposta melhor. A gente lembra que Campeonato Brasileiro, com o VAR, entendeu? O VAR está ali para quê, Tony? Para facilitar o nível do trabalho dos árbitros brasileiros, né? Então é preciso ter também, na função de diretor de arbitragem, né, um profissional qualificado.
Muito bem. O Cruzeiro segue aí a preparação para a grande final do Campeonato Mineiro no sábado às 16h30, no Mineirão. Nesta quarta-feira, o volante Felipe Machado fez um trabalho à parte no campo, enquanto os atletas faziam atividades em outra parte do gramado. Zé Machado não seria titular, provavelmente, no Clássico Mineiro com o Atlético Mineiro. Ele sofreu aí um pisão no pé direito no jogo da semifinal contra o Atlético, né? É o Giovani e Marco Antônio, que também não são titulares, seguem no departamento médico, né? O Paulo Pezzolano deverá começar aí a esboçar o time nesta quinta-feira. Ele, além dos três atletas, não tem mais desfalques para o clássico e deverá manter aí a espinha dorsal que vem utilizando, né? A dúvida agora, Zé Maria, é se opta aí por uma formação mais ofensiva, com Vaguinho, Vitor Roque e Edu no ataque, ou se desenha aí uma formação mais segura no meio-campo, por exemplo, escalando o William Oliveira, Pedro Castro e Fernando Canessi aí, podendo adiantar assim aí João Paulo, Zé.
Eu não consigo enxergar a possibilidade do Cruzeiro conquistar esse Campeonato Mineiro. Muito embora a gente reconheça que o futebol, tudo pode acontecer no futebol, o futebol não é uma ciência exata, mas a diferença enorme da qualidade do elenco do Atlético Mineiro para o elenco do time do Ronaldo Fenômeno. Então, para mim, é um Atlético muito favorito para conquistar mais um título do Campeonato Mineiro.
7-4.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria e o Esportiva vai ficando por aqui, voltando amanhã. Fica à vontade, quiser acrescentar algo, fica à vontade, Zé.
Olha, apenas um detalhe, né? Estou sendo avisado aqui que o Malvadão estreia na terça-feira, 21h30, jogando fora diante do Sporting Cristal. É a primeira rodada do Flamengo na Copa Libertadores, fase de grupos, meu querido Tony Capé.
Beleza, Zé. Vamos esperar, vamos aguardar. Malvadão. Fica à vontade aí para fazer.
Forte abraço, Tony. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta aqui na Gabriela Esportiva. Boa noite.
Muito bem, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã. Abraço para você, tá, Zé? Abraço também pro meu amigo Beat Russer. Para você que está curtindo a gente em casa, no trabalho, no carro, obrigado pela carona. Pessoal das academias, aquele abraço, tá bom? Gabriela Esportiva volta amanhã, sempre no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você em Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.